A Mishnah, no tratado de Rosh Hashanah, diz que se uma pessoa passa atrás de uma sinagoga, ou uma pessoa que está numa casa ao lado da sinagoga, e ele ouve os toques do shofar, ele cumpre a obrigação, contanto que ele teve a intenção de cumprir a mitzvah. E a Mishnah até conclui e diz que duas pessoas podem ouvir o mesmo som do shofar, e uma cumpriu a mitzvah e a outra não cumpriu. Como pode ser? Uma teve a intenção de cumprir a mitzvah do shofar, ela cumpre. A outra pessoa não teve a intenção, não cumpriu a mitzvah. Assim diz a Mishnah. O Torner Rebbe pergunta, em primeiro lugar, por que a Mishnah precisa trazer dois casos? A Mishnah não fica repetindo coisas, porque ela é muito sintética, muito compacta. Se a ideia que está por trás aqui é igual, qual a diferença se a pessoa está passando ao lado da sinagoga ou que a pessoa está no vizinho da sinagoga? O fato é que ele está fora da sinagoga, assim ou assim. E se ele prestou atenção e ele teve intenção em cumprir a mitzvah, ele cumpre. Então qual a diferença em qual lugar ele está? Porque a Mishnah repete e precisa citar os dois casos. E a segunda pergunta que o Torner Rebbe faz é sobre um detalhe na avaliação que o Talmud faz sobre essa Mishnah. Existe uma discussão no Talmud inteiro. Se mitzvot tzrichot kavaná, se as mitzvot precisam de intenção. Quer dizer, se uma pessoa, para fazer a mitzvah, para cumprir a mitzvah, ele precisa ter a intenção de cumprir, ou ele cumpre mesmo que ele estava cumprindo a mitzvah, mas sem prestar atenção. Por exemplo, se a pessoa pegou o lulav e chacoalhou, mas não estava pensando em nada, estava lá chacoalhando. Ele cumpriu a mitzvah, ou não, ele precisa pegar o lulav pensando, eu agora estou fazendo a mitzvah de lulav. Aí sim ele cumpre a mitzvah. E essa é uma pergunta que aparece no Talmud em diversos lugares, e o Talmud sempre tenta comprovar das Mishnayot para cá ou para lá, se precisa ou não precisa. Vem o Talmud, depois dessa Mishnah, e diz, daqui nós temos aparentemente uma prova que mitzvot precisam de intenção. Afinal de contas, a Mishnah falou, se o sujeito está do lado de fora da sinagoga, e ele ouviu o shofar, se ele teve intenção em cumprir, ele cumpre. Se ele não teve intenção, não cumpre. Então, tá vendo? Precisa ter intenção. Diz o Talmud, não. Essa Mishnah não obrigatoriamente é uma prova que precisa ter intenção de cumprir a mitzvah. E sim, o que precisa ele ter aqui intenção, significa que ele precisa ter intenção de ouvir o som do shofar. Não como mitzvah, mas que ele tem intenção e presta atenção no som do shofar. Diz o Talmud, peraí, que está tocando o shofar, você vai dizer que ele não está ouvindo? Se ele não ouve, ele não cumpre a mitzvah, é óbvio que ele está ouvindo. Ele está ouvindo o barulho. Então como pode ser que ele está ouvindo, mas ele precisa ter intenção de ouvir o som do shofar? O que significa isso? O que ele está ouvindo se não é o shofar? Diz o Talmud, pode ser uma pessoa que está passando perto da sinagoga, ou ele mora vizinho da sinagoga, e ele ouve um som, e ele acha que deve ser um burro zurrando. Aí ele não cumpre a mitzvah. Ele precisa estar ciente que isto é o som de um shofar, e aí ele cumpre a obrigação. Pergunta o Torner Rebbe, peraí, agora já exagerou. Uma pessoa ouvir o shofar e achar que ele está ouvindo um burro zurrando? Será que pode ser uma coisa dessas? Que tipo de pessoa ouve os sons do shofar, tu, 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 e acha que está um burro zurrando? Essas são as duas perguntas que o Tolner Rebbe faz. Primeira, por que, que o Talmud precisa, a Mishnah precisa falar dois casos similares, a pessoa que passa ao lado da sinagoga, a pessoa que está no vizinho, está numa casa. E segunda coisa, o que o Talmud quer dizer depois, como pode ser uma pessoa passando, ouvindo o shofar, e ele não tem intenção porque ele acha que é um burro zurrando. Que tipo de pessoa é essa que acha que o som do shofar é um burro? Para podermos entender, vamos ver alguns outros detalhes a respeito de Rosh Hashanah, outras partes da reza de Rosh Hashanah. A primeira delas, nós encontramos na Haftarah do primeiro dia de Rosh Hashanah. Na leitura da Torá, nós lemos sobre a Sará. Nós lemos sobre isso que Deus lembrou da Sará, dizem nossos mestres, isso aconteceu no dia do julgamento, em Rosh Hashanah. Deus lembrou da Sará e deu a ela um filho com seus 90 anos. Na Haftarah, nós lemos uma outra história. A história que nós lemos na Haftarah é a história da Haná, a mãe do profeta Samuel. Qual é a história? A história que nós contamos ali é que havia um profeta chamado Elcaná. E este Elcaná tinha duas esposas. Estamos falando na época bíblica, antes da proibição de se casar com mais do que uma mulher. Ele tinha duas esposas. Uma chamava-se Peniná e a outra chamava-se Haná. Esta Peniná tinha 10 filhos. E a Haná não tinha filhos. E todos os anos eles iam para o templo, a família, a grande família ia para o templo. E lá o Elcaná oferecia oferendas. E eles sentavam para comer parte da oferenda, carne. A Peniná ia se servir, pegava 11 pratos. Um para ela e para os 10 filhos. E a Haná saía só com um prato. O que fazia a Peniná? A Peniná cutucava a Haná. E nossos mestres dizem, a Peniná era uma tzadeket. A Peniná era uma pessoa correta. Ela não fazia isso por maldade. Ela fazia isso com boa intenção. Ela virava para Haná e falava, Hanalé, porque um prato, pega mais pratos. Cadê os pratos para os filhos? E a Haná, mais uma vez, lembrava que ela não tem filhos. E assim ela chorava, ela rezava. Isso acontecia o tempo todo, o Talmud traz, que não só lá essa provocação da Peniná era constante. O que acontecia em casa, ela sempre falava, não... Você não vai sair receber teus filhos voltando do estudo? Não preparou lanche para os teus filhos? Assim, tudo ela ficava cutucando a Haná. Com uma intenção boa. A intenção dela era que a Haná lembrasse mais uma vez e rezasse para Deus e quem sabe finalmente ela seja atendida. Até aqui aconteceu um ano que eles estavam no templo, e dessa vez a Haná chorou de uma forma totalmente diferente das demais. Outras vezes ela rezava. Dessa vez, ela caiu num choro, não quis comer, ela se levantou e foi rezar perante Hashem. que ela rezava e chorava e era uma coisa tão estranha o comportamento dela. Os lábios se mexiam, mas não se ouvia ela falando. Ao ponto tal que o Kohen Gadol, Eli HaKohen, olha para ela e diz: você está bêbada dentro do templo? E ela diz: eu não sou bêbada, eu sou uma mulher correta, mas eu não tenho filhos. E eu estou aqui rezando para Deus. E ela reza para Deus e diz para Deus: vamos fazer um combinado. Se você me der um filho, eu entrego esse filho para você, Deus. Ele vai crescer aqui, no templo, e a vida dele será dedicada a você, Deus. O Eli abençoa ela e diz que Deus atenda prontamente aquilo que você rezou. E de fato, ela depois, ao longo daquele ano, engravida e tem um filho, o profeta Samuel, Shemuel. E no ano seguinte ela não vai para o templo, porque ela fez uma promessa que ela vai entregar o filho. Então ela vai quando ela puder entregar, ainda ele é muito pequeno. Somente quando ele finalmente cresce, ela vai até o templo, entrega ele nas mãos do Eli HaKohen, o Kohen Gadol, e diz: eu vim aqui cumprir a minha promessa. Você vai criar este meu filho, você vai educar ele aqui, vai ensinar. E ela agradece, logicamente, a Deus, que é por esse filho que eu rezei. No final das contas, ela fala uma prece, que é o fim da Haftarah, mostrando os lados das coisas, como uma pessoa que está lá embaixo, Deus pode reerguer de repente, do nada. No fim das contas, entre parênteses, mas é importante saber disso, cada filho, ela teve mais filhos, a cada filho da Haná que nascia, faleciam dois filhos da Peniná. E o Talmud aprende daqui que por mais que uma pessoa tem boas intenções em algo que ele faz, se ele está provocando o outro, está fazendo o outro se sentir mal, ele vai acabar pagando por isso, por mais que ele tenha boas intenções. E assim, a Haná teve 4 filhos, faleceram 8 filhos da Peniná. E aí a Peniná implorou: por favor, reze para salvar os meus 2 últimos filhos. E assim depois, quando a Haná teve o 5º filho, não faleceram os 2 filhos que sobraram da Peniná, e por isso eles são inclusive chamados como filhos da Haná. É considerado que a Haná teve 7. 5 dela e 2 que ela salvou com as preces da Peniná. Isso entre parênteses, como nossos sábios ressaltam o cuidado que nós temos que ter entre uma pessoa e a outra, para não provocar um ou outro, não constranger o outro, apesar das boas intenções. Essa é a história resumida da Haná. E a pergunta é: o que aconteceu de repente? Todos os anos ela ia para o templo. Ela sempre rezava. Mas nunca caiu em lágrimas do jeito que ela ficou nessa vez que finalmente ela foi atendida. Por que que durante todo esse tempo ela não rezou desse jeito? Explica aos nossos mestres Hana confiava no seu marido. Elcana é um profeta. O nível de preces dele é inigualável. Então, ela tem certeza que ele vai rezar por ela. E assim era realmente. Todos os anos Elcana rezava por ela. Só que chegou esse ano, e nesse ano acontece algo um pouquinho diferente. Em primeiro lugar, a Haná está com 129 anos. Já é uma altebove. E aí, quando ela de novo fica sofrida com o que a Peniná está falando para ela, cadê os pratos dos teus filhos? A Haná, mais uma vez, começa a rezar. E o Elcaná vira para ela, o marido vira para ela e diz: o que você está fazendo? O que você está tão preocupada, desesperada? Afinal de contas, eu valho para você mais do que 10 filhos. Então, por que, sabe, chega, escuta, você já rezou, já, quantos anos a gente já reza por isso? Não sei quantos anos eles estavam casados, mas que seja, 80 anos. Já chega, já rezou o suficiente. Chega, você já entendeu que não é para você. Não é para você, larga. E, escuta, eu tenho meu valor, não tenho? Então, nós seguimos a vida numa boa, como sempre. Quando a Haná vê que o Elcaná desistiu da salvação, Elcaná desistiu de rezar, ela diz: eu não desisti. E se o Elcaná não vai rezar como sempre, então dessa vez eu estou vendo que tudo está sobre mim. A última chance está nas minhas mãos. E eu vou rezar até o fim. Eu não vou desistir. E assim ela rezou de coração, com lágrimas. Rezou de um jeito tal que Eli HaKohen, o Kohen Gadol, achou que ela está bêbada. Ela rezou perdendo todo o controle. E neste momento, Deus atendeu as preces dela.
Meir?
Sim.
Isso mostra, assim, que você não pode... Não que ela tenha feito alguma coisa errada, mas você não pode colocar a fé no outro, em termos de pedir, né?
Sim.
Porque há uma diferença muito grande de você rezar e pedir... E você pedir para o outro rezar. Né?
Sim, é verdade.
Você tem que estar em contato entre você e Deus. E você não. Ela acabou talvez se acomodando, achando que o marido dela tivesse mais fé do que ela, mais elevado do que ela. E isso não é verdadeiro, né?
Exatamente.
Cada um tem seu valor e a sua fé.
É verdade. Isso é muito similar à pessoa que, já que eu estou indo para um tzadik pedir uma brachá para ele, então não preciso mais rezar.
Sim.
Não é assim. A brachá dele, com certeza, tem um grande valor, mas isso não quer dizer que vai parar de rezar, muito pelo contrário. Está nas mãos da própria pessoa. Até tem uma história de devem ter muitas assim, de uma pessoa que foi pro rabino e pediu para ele uma brachá. O rabino falou: eu não posso fazer nada por você. Mas como você, Oreb, você que pode... Nada, eu não tenho o que fazer. E o sujeito saiu de lá chorando e gritando: Deus, me ajuda, Deus, você é o único que pode me ajudar. Aí o Oreb falou: agora você pode voltar, eu vou te dar uma brachá. É isso que eu queria. Não fica dependendo dos outros. Você tem uma conexão com Deus, você tem que chegar ao ponto de perceber que tudo está nas mãos de Deus. Quando chega nesse ponto, aí Deus vai te dar. Todo o tempo que a pessoa acha que pode confiar nesse, naquele, mesmo que eventualmente é confiando para a bênção, confiando para a reza, não é para confiar nos outros. É você direto com Deus.
Sim. Sim.
Sim.
Mas assim, então qual o objetivo da gente ir no cemitério? Por exemplo, ontem foi no cemitério, né? Antes das festas, diz que é bom pedir, né, pra gente, que a gente tenha um...
Sim, você pede em mérito dessas pessoas que estão lá, em mérito dos antepassados, em mérito das boas ações deles, das mitzvot deles. Você pede pra Hashem, olha, eu sou filho deles. Eu sou neto deles, ou eu sou aluno deles, e assim por diante. Então, por favor, Deus, em mérito deles, dê salvação para nós. Mas é você que está rezando.
Ah, tá.
A Sará também foi prontamente atendida em Rosh Hashanah. E qual a grandeza de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o dia que o mundo foi criado, nós falamos na reza. O dia que o homem foi criado, quer dizer, é o dia que fechou a criação. E é o dia que Deus renova tudo. Tudo é julgado. O que vai continuar, o que não vai continuar, como vai continuar, é nesse dia que é julgado. Nesse dia existe a chance de uma criação nova. Nossos sábios falam que a Sará não tinha a possibilidade de engravidar. Ela era acará. Exatamente qual que era o problema dela, no Midrash parece que ela sequer tinha útero. Mas, se você vê lá nos Midrashim anteriores, não faz muito sentido isso. Então o Rav Osner explica que provavelmente era algo como a síndrome de útero infantil. Quer dizer, ela tinha sim um útero, mas não presta para nada, não tem o que fazer com ele. O que aconteceu em Rosh Hashanah, Vashem Pakad et Sarah, Deus lembrou da Sarah em Rosh Hashanah, é que Deus criou para ela a possibilidade que a partir de agora ela pode engravidar. Agora ela tem um útero decente que vai poder se engravidar. Essa mudança aconteceu nesse dia, o dia do julgamento. É um dia onde as coisas podem acontecer. É um dia onde os milagres podem acontecer de uma forma muito mais simples. Porque é o dia da recriação de Hashem. Ele está criando novamente tudo. O Rebbe de Kotsk comenta sobre a passagem onde o Talmud diz que depois da destruição do templo, todos os portões dos céus foram fechados. Mas diz o Talmud, Sha'arei dema'ot lo ninalu. Os portões das lágrimas não foram fechados. As preces que vêm com lágrimas têm entrada livre. Pergunta ao Rebbe de Kotsk, se esse portão é um portão que não foi fechado, para que portões? Deixa um buraco ali. Não há necessidade de ter as portas. Para que as bandas que fecham se não precisa fechar? São portões que estão sempre abertos, nunca vão ser fechados. Diz o Rebbe de Kotsk, se há portões, é porque às vezes eles sim estão fechados. E esses portões estão fechados para não permitirem lágrimas de desistência entrarem nos céus. As lágrimas que a pessoa deve ter ao rezar, ao pedir para Hashem, são lágrimas de esperança. São lágrimas de emoção, mas não lágrimas de alguém que desistiu e está em desespero que não tem o que fazer, como se Deus também não pode fazer, e aí ele está chorando desesperado. Isso já é um choro de desistência e de falta de esperança. Estas lágrimas os portões fecham e não deixam entrar. Tem aquela passagem do Talmud, eu já mencionei isso algumas vezes, mas é muito bonito, onde o Talmud fala sobre objetos perdidos. Pessoa que perde um objeto e alguém encontrou, ele precisa anunciar quem perdeu tal coisa. Mas, diz o Talmud que existem objetos que não precisam ser anunciados. Quais objetos? Objetos que a pessoa desistiu de procurar. Se a pessoa perde um relógio, geralmente as pessoas vão procurar um relógio. Um relógio caro. A pessoa perdeu uma carteira recheada, ele está procurando. Não vai abrir mão, ele vai o tempo todo ficar procurando. Se uma pessoa perde alguma caneta mais simples, ou um pedaço de papel, alguma coisa, esse tipo de coisa a pessoa não vai procurar. Ele já desistiu. Imagina, se caiu uma caneta no chão, eu vou achar isso. Alguém já pegou, já levou, já era, não vou mais procurar. Quando tem Yeush, esse objeto deixa de ser daquela pessoa e quem achar pode pegar para si. O que então conecta a pessoa ao objeto dele? Não está na mão dele, ele não sabe onde está. O que faz com que esse objeto continue conectado a ele, preso a ele, é meu, ninguém tira de mim, é a esperança de encontrar. A partir do momento que a pessoa perde a esperança, é o último fio, o último elo que ligava ele ao objeto. Perdeu a esperança, acabou, não é mais teu. Diz o Rebbe de Ishbitza, isso vale também para as nossas preces. Isso vale também para a nossa salvação. Se uma pessoa desiste da salvação, desiste da solução, não tem o que fazer, não vai ter nenhuma solução, não vai ter salvação para o meu caso, então acabou, perdeu. O último elo que ligava ele à salvação foi perdido, era a esperança. Mas todo o tempo que a pessoa mantém a esperança, que Deus pode sim salvar ele daquilo, Deus pode trazer a solução para ele, então ele está conectado à salvação. Pode ser um fio muito fininho que está conectando ele, mas é um fio de esperança. Isso conecta ele e ele vai acabar encontrando aquela salvação. É isso que a Haná fez. A Haná não perdeu a esperança. O Elcaná acabou perdendo. Ela já tem 130 anos, chega, já passou. Não. A Haná diz, eu não vou perder a esperança. E nesse momento ela derrama lágrimas de esperança. E por isso ela é prontamente atendida. Mas o Talmud conta que a Haná nessas preces pediu para Deus, Deus, esse filho que eu estou te pedindo não é para ser muito baixo, não é para ser muito gordo, e eu quero que ele seja uma pessoa tão especial, assim como Moshe e Aharon juntos. E ela conseguiu. Ela ganhou um filho que tinha todas as propriedades que ela rezou. Principalmente, o que é mais importante, que ele era comparado a Moshe e Aharon juntos, como está nos Salmos que nós falamos em Kabbalat Shabbat. Isso é incrível. A mulher tem 130 anos, está rezando para ter um filho, e ainda tem exigências. Deus, você já vai mandar um filho? Tem que ser assim, tem que ser assado. Peraí. Com 130 anos você está pedindo um filho, o que vier é lucro. Como assim pedir tantos detalhes e ter tantas exigências? E a resposta é um ensinamento para nós. A Haná chegou a uma conclusão. A conclusão que ela chegou: eu já tenho 130 anos. Ninguém, nenhuma clínica, nenhum médico, nenhum tipo de tratamento, nada, nada, absolutamente nada vai dar certo. Eu já estou passado, já tenho idade para ser bisavó. Impossível. Se formos pelo lado da natureza, esquece. O meu marido Elkanah tem razão. Pelo lado da natureza, impossível, não vou ter nunca filhos. Esquece. Fora de cogitação. Mas não é por esse caminho que eu estou indo. Agora eu já entendi, está bem óbvio, bem claro, estou ciente que o único que pode me ajudar é Deus. Só. E se já estamos falando que o meu filho vai vir diretamente das mãos de Deus, para Deus nada é impossível. Se o meu pedido é direto para Deus, eu posso ter exigências. Com 130 anos, eu quero um filho assim, 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 assim. Porque, afinal de contas, não é que vai vir um filho de forma natural. É um filho de milagre. Se é por milagre, se é das mãos de Hashem, aproveita. Pede tudo. Tudo que você tem direito. Não poupe nas rezas. Peça tudo. Tenha as suas exigências. Porque para Ele nós podemos exigir. Para Ele nós podemos pedir exatamente detalhe por detalhe do que nós queremos. O Talmud, no tratado de Rosh Hashanah, nos conta um fato. Yosef saiu da prisão no dia de Rosh Hashanah. Conforme está escrito nos Salmos, capítulo 81, que é o toque de shofar na renovação da lua e tá. E nos versículos seguintes está escrito que ele designou como um testemunho para o Yosef quando ele saiu e foi para a terra do Egito, e saiu para a terra do Egito. Qual a intenção do Talmud em te contar que Yosef saiu da prisão em Rosh Hashanah? Isso é só um dado histórico? O Talmud não vem trazer dados históricos. O Talmud vem te ensinar alguma coisa. Diz o Tolner Rebbe, sabe o que é prisão na época bíblica? O que era uma prisão do Yosef? Nós não estamos falando das celas de luxo que os bandidos hoje em dia ficam. Não é isso. Não tinha ar-condicionado. Não tinha banheiro. Não tinha leitura. Não tinha ar puro. E mesmo se você falar daqueles bandidos de alta periculosidade que de fato têm prisões que são muito terríveis, que eles ficam no calor e que eles têm lá um buraco no chão, isso tudo ainda é luxo perante o que o Yosef passou. Na época da Torá, o calabouço era um buraco que se cavava na terra, bem fundo, e a pessoa era jogada lá dentro. E lá dentro pode ter o que você quiser, mas não tem ventilação, não tem saneamento básico e nem não básico. Mínimo de comida que recebem, mínimo de água, junto com todos os outros bandidos que vão estar lá na mesma cela, entre aspas, quer dizer, o mesmo buraco enorme, cheio de gente. E lá ele vai ser abusado por ser judeu, por ser estrangeiro. E ainda por cima ele era acusado de ter agredido a esposa do Potifar. Essa era a prisão que ele estava. Cheio de bichos, vai saber o que não tinha lá embaixo. E no Rosh Hashanah é o dia que ele sai da prisão. Ele sai da prisão porque o Paró teve um sonho, ou melhor, dois sonhos estranhos, ninguém interpretava. Tira Yosef da prisão porque falaram para ele que esse sujeitinho lá na prisão é um interpretador bom de sonhos. Tira o Yosef desse buraco e cortam o cabelo dele, lavam ele, vestem ele com roupas bonitas e levam ele perante a pessoa mais importante do mundo naquela época, que era o rei do país mais importante da época. E ali, o rei diz para ele: eu quero ouvir o que você tem a dizer. Conta os sonhos, Yosef interpreta, e o rei diz: agora me dá um conselho, o que, que eu faço? Naquele mesmo momento, Yosef é transformado e é empossado como o segundo homem mais importante do império, mais importante da época. O Yosef saiu literalmente das profundezas da terra, do status mais baixo da sociedade, para o status mais alto que alguém poderia sonhar em chegar. Isso tudo foi em um dia, em Rosh Hashanah. O que o Talmud quer nos ensinar ao dizer que Rosh Hashanah foi o dia que Yosef saiu da prisão, o Talmud quer mostrar onde nós podemos chegar neste dia. A pessoa pode sair lá do fundo e chegar no lugar mais alto possível. Simplesmente nesse dia tão especial. Nós mencionamos na reza de Rosh Hashanah, temos as brachot especiais em Musaf. Nós falamos sobre o reinado de Deus. Nós falamos sobre as lembranças de Deus. Nós falamos sobre o shofar. Na brachá que nós falamos das lembranças, nós mencionamos Vegam et Noach be'ahava zacharta. E você, Deus, com amor lembrou do Noach. E você salvou ele quando você trouxe o dilúvio para destruir tudo. E por isso a lembrança dele vem perante você, Deus, para engrandecer e aumentar a descendência dele como a areia do mar. Uau, que incrível! No meio da reza de Rosh Hashanah, nós mencionamos o mérito de Yitzhak, mencionamos o mérito de Abraham, mencionamos o mérito de Yaakov. Até aí tudo eu consigo entender perfeitamente. Mas o Noach? Méritos do Noach nós mencionamos aqui nas preces? É incrível. O que que tem o Noach? Como o Noach veio parar aqui na amidade de Rosh Hashanah? O que que o Noach tem de tão especial para lembrar dele? Nossos sábios falam que o Noach não rezou pela geração dele. Não rezou e foi para Teivá e ele foi salvo e o resto foi destruído. Diferente do Abraham, que rezou por todo mundo. O Abraham foi rezar pelas pessoas de Sodom. Não conseguiu, não deu certo, não interessa, mas ele fez o seu esforço. O Noach nem nada, tá bom? Deus falou, constrói a Teivá, entra na Teivá, não tem problema. 120 anos construiu, entrou na Teivá. Ele e a família foram salvos e o resto não. Qual o mérito do Noach? Nossos mestres explicam que o Noach foi o primeiro homem a conseguir mudar Midat Hadin le Midat Harachamim. Ele foi o primeiro que conseguiu mudar a severidade de Hashem, chamada de Midat Hadin, o julgamento, a justiça assim, nua e crua, para Midat Harachamim, para misericórdia. E é por isso que nós mencionamos ele na reza de Musaf. Ele foi o primeiro que conseguiu mudar a justiça, a severidade, transformar isto em misericórdia. O que isso vem a ser? O conceito que está por trás disso são conceitos profundos da Kabbalah. Mas os livros explicam de uma forma mais simples, da seguinte forma. Em primeiro lugar, o Noach tinha uma dúvida. Por que o Noach não rezou por ninguém? Porque o Noach tinha uma dúvida. Uma dúvida cruel que muitas pessoas têm. Eu, com a minha reza, vou mudar a vontade de Deus? Se Deus definiu que tem que acontecer tal coisa, eu, com a minha reza, vou mudar a opinião de Deus? Eu vou mudar a conduta de Deus? Como pode ser uma coisa dessa? Um absurdo. Deus está acima de tudo. Ele que me criou. Como que eu vou mudar Ele? Não existe isso. Impossível. Então, para que rezar? Se Deus definiu que vai ter Mabul, vai destruir toda a humanidade, vai me salvar, então, ok, eu aceito. Eu não vou discutir. Eu não vou rezar. Para que rezar? Desde quando a minha reza consegue mudar alguma coisa? Essa era a questão do Noach. Depois que o Noach entrou na Teivá, ele descobriu a resposta. Ele descobriu a resposta, e a resposta é que as energias que Deus manda para o mundo, como dizem os livros da Kabbalah, são otiot, são letras. Deus manda emanações para o mundo em forma de letras. Estas letras, a princípio, têm uma ordem. E essa ordem é uma ordem positiva, essa ordem é uma ordem de bondade, é uma ordem de coisas boas. Mas, estas letras vão caindo, e depende agora da pessoa que está recebendo estas letras, receber elas na ordem boa. Se a pessoa está com uma conduta boa, se a pessoa está rezando como se deve, se a pessoa está estudando como se deve, a pessoa está se comportando como se deve, então essas letras vão cair naquela ordem boa. Mas se Deus nos livre, a pessoa está tendo um comportamento contrário, Ele está estragando as letras que estão descendo. E ele inverte a ordem destas letras. E estas letras que simbolizavam bênçãos vão se inverter e formar agora o contrário de bênçãos. Isso que diz o versículo em Eichá, nas Lamentações, que de Deus lotetze haraot vehatov, de Deus não sai o mal e o bem. Quer dizer, de Deus saem ordens de letras que simbolizam e que trazem energias de coisas boas, positivas. É isso que Deus quer dar para as pessoas. O mal não sai de Deus. O mal é a pessoa que transforma aquelas letras numa ordem negativa.
Maria?
Sim. Ficou mudo. Agora sim.
Isso seria o livre-arbítrio.
Sim, a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher qual a conduta que ele vai seguir. A partir do momento que ele segue aquela conduta, essa conduta transformará as letras que Deus está enviando no resultado que ele vai ter.
Sim.
Se ele encomendou um suco de laranja, uma laranjada, ele vai ter uma laranjada. Se ele encomendou uma limonada azeda, é o que ele vai receber. É por parte dele. Mas é ele que está transformando isso. E esse também é o conceito dos livros. Está escrito no Talmud que em Rosh Hashanah Deus abre três livros. Os livros dos tzadikim, livros dos rechaim, dos perversos, e o livro dos intermediários. O que significa esses livros? Deus precisa de livro para escrever alguma coisa? O conceito desses livros é a ordem das letras que cada um está escolhendo. Aquele que é tzadik está escolhendo a ordem melhor que tem daquelas letras. Aquele que é perverso está virando, fazendo uma bagunça nessas letras, transformando isso em coisas não boas. Isso tudo, então, é a pessoa que define. E Deus conserta a ordem das letras de acordo com aquilo que a pessoa define. Se a pessoa conserta, se a pessoa faz chuva nessa época, então Deus fala, opa, peraí, essas letras aqui estão caindo numa ordem que não é legal. Ups, vira aqui essa ordem, vamos cair direito, vamos cair como original. Para você ter bênçãos. E tem até exemplos disso. Exemplos de palavras que podem ser invertidas. E a primeira delas é a palavra que o Noach aprende quando ele entra na Teivá. Os livros de Kabbalah explicam, quando o Noach entrou na Teivá, Deus falou para o Noach que ele tinha que fazer na Teivá, Tzohar ta'aseh la Teivá. Você precisa fazer uma iluminação, uma janela na Teivá. Por que usar essa palavra Tzohar? Fala halon, janela. Por que justo Tzohar? Dizem nossos mestres que Deus indicou aqui, Noach, Tzohar está nas suas mãos. Essas letras, Tzad, Rei, Reish, estão nas suas mãos. Está nas suas mãos, você pode mudar. Como assim? Você vai mudar Deus? Não, não vai mudar Deus. De jeito nenhum, ninguém. Deus é imutável, ninguém vai mudar Deus. Mas você pode mudar a ordem das letras de energias que Deus está enviando para o mundo. Essas letras, Tzad, Rei, Reish, podem ficar na ordem Tzad, Reish, Rei, que significa Tzara, sofrimento, que é o que o mundo está passando aí com o dilúvio Noach. Mas você pode, por intermédio das suas preces, inverter a ordem dessas letras e ficar Reish Tzad Rei Retze, que significa querer. Significa que Deus vai querer vocês. Isso está nas suas mãos. Você não vai mudar Deus, você não vai mexer com Deus. Óbvio que não. As suas preces fazem é mudar as energias para que elas se canalizem da melhor forma possível. Da mesma forma dizem os livros místicos, que se está decretado Deus nos livre para uma pessoa partir do mundo, isso se fala em hebraico, met, mem tav. A pessoa pode inverter essas letras e transformar em tav mem, que é lido tam, íntegro. A pessoa pode transformar aquilo que está decretado para ele como algo que é de íntegro. Como que ele faz isso? Sendo íntegro. Rezando com integridade. Ele pode transformar. Ou, da mesma forma, existe uma outra combinação. As letras Nun Gimel Ayin, nesta ordem, nega. Nega é uma mancha, é um defeito, é uma coisa ruim, uma coisa negativa. Mas pode se inverter as letras e forma a palavra Oneg. Ayin Nun Gimel Oneg. Que é prazer, é proveito. Essas são as energias, Hashem manda as energias em formas de letras. E a pessoa pode transformar e pode mudar a ordem das letras para o bem, ou Deus nos livre para o contrário. E é por isso que o Noach é mencionado nas nossas preces de Rosh Hashanah. Nós estamos falando aqui, Deus, você também atendeu, lembrou do Noach com amor. O Noach, O Noor nem rezou por ninguém, pera, mas o Noor não rezou pelas pessoas porque ele não entendia como pode ser que a prece vai funcionar. Mas quando ele entrou na Teivá, ele sim entendeu. E na Teivá ele rezou e implorou para Deus para parar o Mabul. Ele rezou para que o mundo fosse, pelo menos agora, recriado de uma forma positiva, boa. O Noor entendeu a mensagem. O Noor entendeu o que significa Tzohar. Tzohar, esse brilho vem da ordem das letras. Estava decretado Tzara, mas você pode inverter e virar Ratzar, etc. Você pode inverter isso para ser querido perante Deus. Diz o Tolner Ebe. Nós perguntamos no começo. Por que a Mishnah menciona da pessoa que está passando atrás da sinagoga e tem a pessoa que está dentro de uma outra casa? Por que a Mishnah tem que falar dos dois casos? E mais ainda, depois a Gemara quer dizer que pode ter uma pessoa que ouve o som do shofar e pensa que ele está ouvindo um burro zurrando? Que caso é esse? Que tipo de gente é essa? Diz o Tolner Rebbe, a Mishnah está te dizendo que existem pessoas que estão passando perto da sinagoga. Eles querem se aproximar da sinagoga, eles estão vindo para a sinagoga, talvez atrasou, ele está ouvindo o shofar. Cumpre a mitzvah, não cumpre, depende se ele teve intenção. Mas existe pessoa que está numa casa ao lado da sinagoga, então por que você não vai na sinagoga ouvir o shofar? Porque infelizmente tem pessoas que estão bem distantes. Ele está tão distante que quando ele na casa dele ouve o som do shofar na sinagoga, ele acha que é um burro zurrando. Infelizmente tem pessoas que estão assim distantes. Com tudo isso que as sinagogas ficam lotadas em Rosh Hashanah, comparado com o número de pessoas que tem na nossa comunidade, quanta gente de fato está na sinagoga ouvindo o shofar em Rosh Hashanah? É um número baixíssimo. Quantas pessoas estão lá fora, sentados nas casas deles, e sequer sabem o que significa, o que é esse som? Se ouvirem um som de shofar, eles podem achar que é um burro zurrando. Mas como que eles podem sair dessa situação? Diz o Talmud, eles podem sair disso em questão de segundos. Se ele simplesmente percebe, ops, não é um burro zurrando, isso é um shofar tocando. Opa, agora você cumpriu a mitzvah do shofar. A diferença entre cumprir e não cumprir a mitzvah está nessa percepção mínima, que pode ser transformada e perceptível, e percebida, de repente, em um segundo. Não, isso é um shofar que está tocando, agora você está cumprindo a mitzvah do shofar. O Yosef saiu lá do poço, em Rosh Hashanah, do fundo do poço, e subiu para o mais alto nível. Isso pode acontecer no nosso lado físico, isso pode acontecer no nosso lado espiritual. Nós podemos estar num nível, não se tratando do shofar, lógico, mas para outras coisas. Nós podemos estar num nível que nós ouvimos a Torá como um burro zurrando. Nós ouvimos alguma mitzvah como algo que é um burro zurrando, alguma coisa que está tão distante de nós que nem temos ideia do que vem a ser isso. Mas isso pode causar uma impressão nos nossos corações. Nós podemos de repente sentir, perceber que nós podemos mudar. Nós temos como virar a história da nossa vida. Do ponto mais baixo para o ponto mais elevado possível. Isso tudo não precisa de muito tempo. Isso pode ser feito em um dia apenas. Isso pode ser feito em um segundo apenas. Simplesmente percebendo que aquele som não é um burro, aquele som é um shofar. E a mensagem que nós temos que levar para Rosh Hashanah é lembrar da grandeza desse dia de Rosh Hashanah. É um dia que nós podemos transformar, é um dia que nós podemos mudar a história. Tanto que nós vimos da Sará, que nesse dia Deus fez ela mudar, o corpo dela mudar, agora de repente ela sim vai poder ter um filho. Da história da Haná, que ela percebeu que eu só posso confiar em Deus, só nele. A minha esperança única é em Deus. Rezando de coração, usando das lágrimas que podem penetrar nos céus. Não lágrimas de desistência, mas sim lágrimas de esperança. Nós podemos e conseguiremos que Hashem mude para nós a ordem das letras que nós aprendemos do Noach. Mude as letras para que elas fiquem na melhor ordem possível. Para que todos sejam inscritos e selados para um ano de saúde, um ano de sustento, um ano de naches, um ano de alegrias, um ano de salvação, para todos os efeitos e para cada coisa que cada um precisa, e principalmente, que venha logo a salvação para todo o nosso povo, com a reconstrução do Beit HaMikdash, e todos poderem vir novamente servir a Deus da melhor forma possível, do nível mais alto, saindo lá do poço da diáspora e seguindo para o posto mais alto, assim como Yosef, podendo servir ao Rei dos Reis, chegando ao dia que o nome de Hashem vai ser reconhecido pelo mundo inteiro, e o reinado único vai ser de Hashem.